Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Para mim, o que vai mudar a próxima geração, e essa é a minha missão, é através da educação financeira. Eu acredito que a liberdade financeira está no empreendedorismo. Tudo que a gente compra é sobre tempo. Quanto mais a gente avança na tecnologia, mais as pessoas precisam ficar preparadas, né? Com a internet, os golpes ficaram muito fáceis, né? No Brasil, a gente não é acostumado a tomar risco, a gente tem medo do risco. Tudo que a gente consome hoje é negociado em bolsa. A maior disciplina é saber perder. Porque as pessoas, elas vêm com a ganância, mas elas trazem uma ingenuidade.
Oi, pessoal. Hoje o nosso convidado é do mercado financeiro, André Antunes, da Scalper, que é uma empresa de educação financeira. Mas você é do mercado, você...
Sim, estou há 15 anos no mercado financeiro.
E vive isso.
Vivo isso diariamente.
Diariamente. Então, vou começar perguntando como é que você chegou aí no mercado financeiro. Não era a sua primeira opção, era?
Não. Na verdade, o mercado, posso dizer, quase foi um acidente. Não conhecia mercado financeiro, estava no exército... Esse era meu sonho de vida, Exército Brasileiro, oficial.
Você chegou oficial?
Cheguei, era segundo tenente, saí do CPOF, fui primeiro colocado, fui servir na tropa, 5 anos em Lorena, aí minha vida virou dos avessos. Um acidente de moto, de repente, 1 ano e meio parado na cama, o que, que eu vou fazer, né? Oficial do Exército ou vai para a área de segurança ou está fazendo alguma coisa que se formou. E eu tinha feito faculdade de Direito, não tinha terminado ainda, que meu sonho era ser delegado da Polícia Federal. A vida bagunçou e o que eu sabia fazer no Exército? Era a parte de infantaria, que é guerra mesmo, até essas guerras que a gente está vendo hoje em dia, e a parte de TI. E aí foi isso que eu fui me especializar, passei pela Siemens, pela TAM, e tive a oportunidade de ir para o mercado financeiro. Não conhecia nada de mercado. Eu entrei no mercado em 2007, início da grande crise de 2008, conhecendo muito de tecnologia, muito de gestão, mas nada de mercado. E ali foi que brilhou os olhos ver o mercado financeiro como uma possibilidade democrática de mudar a vida das pessoas. Porque a corretora que eu operava era um pouco diferente, né? Não era uma corretora que atendia cliente, focada mais naquele investidor, que é o cara que guarda o dinheiro em ações. Eram pessoas que realmente viviam de mercado e estavam no dia a dia ali na especulação. Naquela época era no pregão Viva Voz, naquela gritaria, e foi ali meu início no mercado.
Naquela gritaria?
Eu não comecei na gritaria, eu dava suporte para os operadores que operavam aquela gritaria. Então, eu ficava do lado do escritório.
Caramba! E por que você acha que é democrático?
Porque o mercado financeiro, se a gente pensar em bolsa, qualquer pessoa pode entrar. Então, é muito barato.
A partir de quanto?
Hoje é a partir de R$50, R$100.
É mesmo?
Exato. E tem uma mágica que muitas pessoas têm muito medo, mas que para mim é o melhor do mercado financeiro, que é a alavancagem financeira. Então,
traduz, porque eu sou péssimo em mercado financeiro.
O que, que é alavancagem? Durante o dia, R$100 seu pode se transformar em R$10 mil, em R$100 mil, dependendo do ativo financeiro que você está operando. Então, ao invés de, por exemplo, você comprar a Petrobras, você vai pôr R$40 mil, você pode negociar a Petrobras, por exemplo, com R$400. Seria como se fosse comprar uma água a R$1, R$2 no centro da cidade e vender essa água a R$4 na praia. Mas imagina que você precisasse de 10 centavos para comprar água, porque o cara lá que vai te vender ele vai falar, não, como você compra muito, eu te dou uma margem aqui, você não precisa pagar o preço cheio, você paga 1% da água e depois você vai me pagando. Então é como se o operador, né, aquele trader que a gente chama o nome trader, né, a pessoa que compra e vende ativo financeiro, ele se aproveita de uma vantagem que é a margem que as corretoras oferecem durante o dia. Né, isso tem muito no mercado normal, né, das empresas, os fornecedores darem alavancagem, então o cliente consegue comprar mais coisas com valor menor e depois ele paga o saldo dele.
Pois é, a gente está falando de investimento e a gente vai falar essa entrevista muito de investimento ainda, de educação financeira, de construir esse conhecimento. Então, eu vou aproveitar para te dar um presente do meu patrocinador, que é, na verdade, uma maneira de compartilhar conhecimento, só que é conhecimento sobre a saúde.
Muito bom.
E para ampliar A saúde, Doctors First, faz uma linha de suplementos que, por exemplo, Glutamaster, que é cúrcuma com vitamina C, que você pode fazer um shotzinho de manhã e
acordar bem.
Bombar. Sim. A coenzima Q10, seu coração agradece, porque o coração gosta da coenzima Q10. Um shot de energia, porque você precisa de muita energia para o mercado financeiro. O magnésio, que é o rei dos suplementos. O megatrionato, que tem magnésio e treonina. O D3. D3 é a rainha da imunidade. A gente aprendeu muito, né, durante a pandemia, que a vitamina D3, que na verdade é um hormônio, nem é uma vitamina. É, eu entrevistei também muita gente sobre isso. E o ômega 3, que não pode faltar na vida de ninguém. E a caneca do canal Leda Nagli, para você lembrar da gente sempre. Tá bom? Então, muito obrigado.
Investir em saúde. Investir em saúde. É importante.
Investir na bolsa, investir no conhecimento sobre a educação financeira, no conhecimento na ideia e investir na saúde.
Uma honra. Obrigado.
Certo? Obrigada. Mas falando em investimento, e as pessoas estão investindo, quer dizer, pessoas que não entendem nada de Bolsa de Valores, estão interessadas na Bolsa de Valores? Sim. Há um interesse maior, cresceu pós-pandemia?
Muito. Eu lembro que quando eu comecei no mercado tinha 100 mil investidores, hoje a gente já passou de 5 milhões, e a pandemia foi uma grande aceleração do mercado, porque estava todo mundo em casa, sem poder sair de casa, com medo do que ia acontecer, querendo tomar risco, querendo viver, as pessoas foram para a Bolsa. Foi um momento muito bom. Hoje a gente passa de 5 milhões de investidores, né? E com um rumo muito forte, eu acredito, nos próximos 2-3 anos, melhorando a economia. Brasil já está caminhando, melhorando os Estados Unidos, eu acho que vai para 10 milhões em menos de 3 anos.
E você acredita na economia brasileira? Você acha que ela está melhorando?
Acredito. O Brasil foi o primeiro país a aumentar juros, já prevendo o que estava acontecendo, né? Vinha uma recessão, problema que estava bem político, começou a baixar juros antes dos Estados Unidos. Então, a hora que os Estados Unidos começar a baixar juros, o Brasil, tenho certeza que vai decolar. Lógico que depende muito da política, né? Não é tão simples assim, mas a parte econômica, analisando as falas do presidente do Banco Central, o Brasil está bem encaminhado, né? Um Banco Central técnico, analisando realmente o que precisa ser feito, não tendo tanta interferência política. Esse é o maior risco.
Então,
né?
O Campos Neto é um fator decisivo nesse processo.
Eu acredito. Se você olhar todo o trabalho que está sendo feito, principalmente o Haddad, que todo mundo tinha meio receio de como que ia ser as coisas, acho que ele está conseguindo levar bem o Ministério da Economia, apoiado num Banco Central técnico que não está olhando política. Está olhando realmente política monetária, ao invés de só política de partido, Senado, Câmara. Então, eu acredito bastante que o Brasil está preparado para caminhar bem. E o governo, se a gente pegar o governo passado, teve uma boa preparação para esse ano, né? Se a gente comparar o Lula 1 com o Lula 3 agora, pô, pegou o Fernando Henrique saindo, deixando o mercado muito bom, veio o Bolsonaro, tirando todas as ideologias políticas, mas preparou o mercado, várias reformas, e eu acho que ele vai surfar esse fruto aí com o trabalho dele também.
Me diz uma coisa, a primeira pessoa que eu entrevistei nessa área do mercado foi aquele que é o maior investidor do Banco do Brasil.
O Barsi?
Isso, Barsi. Ele vive dos dividendos, sim, né? Ele gosta muito dos dividendos. E ele está mexendo com isso desde...
Muito, muito tempo.
Desde adolescente, praticamente. Sim, sim. Ele é um senhorzinho, né?
Sim,
já.
Sim, sim.
É, você vem do exército, vem de uma coisa de disciplina.
Exato.
Né? E ele diz, o Barsi, que a disciplina é fundamental para essa área de 100%. Investimento. Isso pesou para você também?
Pesou e pesa até hoje, né? Porque no mercado, um pouco diferente do Barsi, que ele faz um investimento que eu chamo de investimento passivo. Então, ele pega o dinheiro dele, coloca na empresa, acredita que aquela empresa vai ter rendimento, vai pagar juros, lucro e dividendos. O meu foco é o investimento ativo. Então, eu negocio, por exemplo, ele comprou o Banco do Brasil para ficar 25 anos. Eu vou comprar o Banco do Brasil esperando que ele suba ou uma expectativa que ele caia para 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Então, são operações bem de curto prazo que, juntando essas operações, dá um rendimento bem interessante. Mas, para isso, a maior disciplina é saber perder. Esse é o maior problema que os brasileiros têm em investimento, que eles não sabem perder. Né? Eles são iludidos por promessa, vou ganhar 5%, vou ganhar 10%. A gente vai falar um pouco de cripto, né?
Vai.
E o mercado de cripto absorveu bem isso. Porque as pessoas, elas vêm com a ganância, mas elas trazem uma ingenuidade, né? Que é, ah, eu vou só ganhar, eu só ganho, eu não perco. E quando as pessoas estão lidando com a perda, a disciplina é muito importante.
E o brasileiro é muito imediatista, né?
Muito. Eu acho que isso é cultural, né? Então, quer ganhar dinheiro rápido, quer viver rápido, porque a gente viveu uma época de muita inflação, né? Se a gente pegar a época dos meus pais, juros muito altos.
Eu sou prova concreta disso. A gente ia ao mercado, quem não sabe, quem é jovem, você tem quantos anos?
Eu tenho 41.
Pô, um garoto perto de mim. E ele não viveu isso que eu vivi. A gente ia ao supermercado de madrugada, porque de madrugada aceitava cartão, porque a gente competia com a maquininha. Você ia pegando na prateleira e a pessoa ia remarcando com aquela maquininha barulhentinha, sim, sabe?
Isso aí, a fitinha branca, né?
Era pirante isso. Quer dizer, imaginar que isso um dia que eu vivi isso e que eu parei de viver isso, graças a Deus, eu não quero que você volte de jeito nenhum.
Sim.
Entendeu? Eu acho que a minha geração é uma geração traumatizada mesmo, sabe? A gente ia em grupo, eu ia com amigas minhas e a gente ia de madrugada no supermercado.
E a gente tem, a gente carrega essa cultura muito na compra mensal. Por que fazer compra mensal?
Hoje, porque a gente tem esse histórico.
Que não precisa, né?
A gente estocava tudo.
Exato.
Se você ganhava na estocagem.
Exato.
Né? Papel higiênico, óleo de cozinhar. Imagina que naquela época ninguém falava em óleo de coco, então era óleo de soja, canola, essas, sim, porcarias. E essas porcarias a gente estocava. Entendeu? Hoje, imagina, ninguém faz isso, né? A gente compra o que precisa.
É, eu acho que é isso que...
Quer dizer, o mundo é assim, exato, né? Estados Unidos é assim, Europa, sim, é assim. A gente, na América do Sul, né? Na América Latina,
tem
por
muito
causa da inflação, a gente carrega esse karma, né?
Sim. E eu acredito que a próxima, tanto a nossa geração atual quanto a próxima geração, tem que olhar para trás e honrar a sua geração, a geração dos meus pais, que está muito fácil, né? Hoje é muito mais fácil.
É muito diferente.
O acesso é mais fácil, a informação... fácil, o mercado muito mais equilibrado.
A informação do mercado, da economia, das compras, de tudo é muito mais fácil, da saúde.
Exato.
Tudo isso, a informação é uma moeda, né? A informação é uma, sim, moeda. Pode não vender lá na...
mas hoje é a principal moeda,
sua,
né?
Na sua empresa, mas é uma moeda importantíssima, né?
Sim.
E você acredita na educação financeira?
100%. Para mim,
porque
o que
essa
vai...
é outra falha grande do Brasil,
sim,
né?
Para mim, o que vai mudar a próxima geração, e essa é a minha missão, é através da educação financeira. Né? Se a gente tem um pai ou uma mãe que consegue ter mais tempo com a família, porque ele tem mais dinheiro, consegue ter mais liberdade, a gente vai ter filhos melhores. Muito problema que a gente tem com os filhos é a falta do pai. Então, ele falta o carinho do pai, falta a presença do pai. Então, o meu foco é ensinar a pessoa a ter tempo, liberdade e dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Não adianta ter um monte de dinheiro e trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, como a gente vê muitas pessoas têm um emprego, dois empregos, três empregos. Então, quando a pessoa tem acesso ao mercado financeiro, consegue fazer dinheiro e com isso ganhar mais tempo e liberdade, ele vai ser um pai melhor, ele vai ser uma mãe melhor, e isso acho que vai propagar para a próxima geração. Acho que uma geração que hoje só está no celular, não tem tanto acesso, falta um pouco de honrar pai e mãe e estar próximo do pai e da mãe. Eu acho que muitos dos problemas hoje eu acho que são a falta da presença.
E como é que você... Quer dizer, quem você ensina nisso? Porque é difícil, né? A gente, antigamente também, sendo saudosista, a gente tinha educação artística, educação musical, tinha aula de canto no colégio.
Sim.
Eu tive. O meu filho já teve aula de flauta porque era uma escola dita especial, sabe? A escola pública já não tem essa... Eu tive na escola pública, artes e canto, etc. Né? Porque na minha época a escola pública era top.
Sim.
Agora não é mais tão top, mas a gente tem que lutar por isso. Como é que você pensa a educação financeira? Quer dizer, em que matéria que ela entraria? Na matemática, numa matéria tipo... vou falar uma coisa que vai dar maior polêmica. porque é uma OSPB. Porque a gente teve uma aula durante os anos... militares, vamos chamar assim, que tinha uma matéria chamada Organização Social e Política, ou OSPB. E nessa matéria a gente tinha um monte de informação.
Sim.
E poderia, eu sempre pensei que a educação financeira poderia entrar numa matéria assim.
Eu acredito, acho que seria uma nova linha, acho que não é com matemática,
acho que
seria uma nova grade curricular mesmo, que é como
entrar
a gente
na grade
tem,
curricular,
exato,
mesmo.
Como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, Ásia, a criança aprende desde o quinto ano educação financeira. Minha pequenininha do meio, né, vai fazer 3 anos agora, a gente foi numa escola A, né, que é o Colégio Internacional, e lá eles aprendem desde o terceiro ano, com 3 anos de idade, sobre educação financeira.
É mesmo,
então, ir no mercadinho lá, que tem uma uma vilinha, comprar, aí o tomate sobe, o leite cai. Então, o que eu ensino para as pessoas é uma coisa que ela já tem naturalmente, que é descobrir se está barato ou caro, né? O bebê sabe se está barato ou caro. Precisou chorar uma vez para mamar, tá barato. Precisou chorar três vezes, tá caro. Né?
Eu então, nunca tinha pensado nisso, exato, mas adorei essa medida financeira.
A gente é negociador desde que nasce. A gente negocia com a mãe através do choro, da birra. Depois você vai negociando. E o que a gente faz na vida é negociar. Você negocia com o seu patrão um aumento de salário. Você negocia com sua esposa poder, ou com o marido poder sair e jogar bola. Então, desde que o ser humano nasceu, ele já é negociador. E eu trago no meu ensino da educação financeira isso, ó, você já é negociador, você já sabe o que é caro ou barato. Só precisa refletir isso num instrumento que você está operando. Se você for hoje na padaria comprar pão, se o pão tiver 20 reais, você fala, nossa, que absurdo o pão. E se o pão tiver 1 real, você fala, caramba, tá barato. A gente vai, por exemplo, no aeroporto, eu gosto muito disso, todo mundo reclama que é super caro a água no aeroporto, caro. Muito caro, né?
Um pão de queijo no aeroporto é quase um almoço.
Mas é uma coisa que acontece que a pessoa ela perde a noção do caro e barato analisando o contexto. Então ele sabe que uma água a 20 reais, por exemplo, no Starbucks ou numa cafeteria no aeroporto é caro. Aí ele vai na farmácia e aquela água tá 10 reais. Ele fala, caramba, aqui tá barato. Não, ainda continua caro. Mas comparando aquele ambiente, na farmácia é barato. Na cafeteria é caro. E o que eu explico é sobre isso. Então, depende do momento, você tem a percepção se está caro e se está barato. E aí você consegue negociar água, negociar ações, negociar criptomoedas. Basicamente, o que eu ensino são fundamentos de oferta e demanda, que rege o mercado milenar. Desde a época do sal, sabia se era caro ou barato, se tinha muito sal, se tinha sobra de sal.
Eu acho que o supermercado ou a delicatesse, ou seja lá em que país você estiver, é uma boa... É uma boa referência para o caro e barato, né?
Sim. A feira é muito fácil, né? Você vai de manhã na feira, tá super caro, porque são os melhores produtos, as melhores frutas. Você chega
meio-dia,
na xepa, né? Que é aquele horário todo mundo fala.
Meio-dia começa a cair, 2 da tarde...
É muito barato. Por quê? O produtor vai perder aquilo. Então, ele tem urgência de vender, ele vai vender mais barato. Na parte da manhã, ele não tem urgência nenhuma. Ele fala, pô, tem o dia inteiro para vender isso aqui. Quem está comprando que tem mais urgência? Porque quer o melhor produto. Se não comprar naquela hora, o produto vai acabar. Então, basicamente, é sobre caro e barato e sobre a urgência de se comprar ou se vender. O que eu ensino, se for em resumo, é isso. E uma outra questão que é você seguir grandes participantes. O que eu falo? É você na feira. Chegou na feira, está comprando a banana. Aí você vê chegando um caminhão de banana. Você vai falar, pô, vai ficar mais barato, vai sobrar banana pra caramba. Então a gente já tem essa noção do que é caro ou barato e principalmente o que pode influenciar o preço. E é sobre isso que eu falo e vivo, né? É olhando o dólar, eu falo, pô, o dólar tá barato ou caro? Quem tá querendo comprar dólar agora? Pô, tem o Bradesco querendo comprar, tem o Itaú querendo comprar. Pô, agora ninguém tá querendo comprar. Então por que que eu vou comprar? Então é basicamente olhar oferta e demanda baseado assim, no que está acontecendo no momento.
E como é que você escolhe uma ação? Pela credibilidade da companhia? Por então... exemplo, você compra, sei lá, Petrobras, porque é Petrobras, ou você compra do Banco do Brasil, porque é Banco do Brasil, ou compra Banco Itaú, porque é um banco sólido, né?
A gente tem que separar essas duas coisas, né? A gente tem a parte de investimento, aí sim, você tem que olhar dados fundamentais, você comentou muito do Bárcio, super cara, que olha dados da empresa. Então, essa é uma empresa sólida, ah, é um Bradesco, é um Itaú, é um banco de primeira linha, é um banco de segunda linha, como está a saúde financeira, como que está a dívida da empresa. Quando a gente fala de investimento ativo, que são operações de trading, seria o nome, né? Especulação. Para facilitar São operações de especulação, você não se preocupa com isso, você se preocupa com outros fatores. Primeiro é liquidez. Tem muita gente operando aquele ativo, muitas pessoas que querem aquele ativo. Seria muito mais pessoas que querem pão na padaria do que sonho. Então você poderia negociar pão porque tem muito mais liquidez. Pô, tem volatilidade, o preço do pãozinho está subindo e caindo, né? E o custo disso. Então basicamente, ao invés de olhar dados fundamentalistas, eu olho se tem muitas pessoas querendo operar aquilo. Se tem muita volatilidade, ou seja, gente que está achando caro, gente que está achando barato, consequentemente o preço vai oscilar bastante, e o custo de se operar isso. Por exemplo, operar Petrobras a 20 reais é bom, operar ela a 50 reais já é ruim, porque o preço está caro, e a gente paga conforme o preço da ação. Já operar dólar, por exemplo, operar índice, é mais barato, porque o preço é único, independente se está R$4 o dólar, R$5 ou R$6. Então, são coisas separadas com objetivos diferentes. Investimento, a pessoa quer rentabilizar o dinheiro. Então, você pegar 100 mil, falar, vou escolher Itaú, porque eu acredito que o Itaú está crescendo, o Banco do Brasil, porque é uma estatal, é sério, o governo tá, põe o dinheirinho lá. Já quando a gente fala de especulação, não tem nada a ver com rentabilidade, tem a ver com eficiência. Você precisa entender sobre o que você está fazendo. Eu falo que é desenvolvimento de habilidade. Você precisa desenvolver a habilidade de saber se está caro ou barato naquele momento. É o mesmo exemplo da água no aeroporto. Só que no aeroporto a gente não tem ninguém comprando. A gente está muito acostumado com a venda. Então é sempre alguém vendendo. Imagina se no aeroporto, até quero fazer esse teste, combinei com a equipe, de pôr uma barraca comprando água no aeroporto a R$30. Que eu quero ver a pessoa ir lá comprar uma água a 20 na cafeteria e vir vender para mim a 30. Ou seja, ele vai ganhar R$10. É exatamente isso que eu faço no mercado. Naquele momento, se tiver comprado...
Você vai fazer de verdade?
Vamos fazer isso. A gente quer... Eu gosto muito de teste social, fazer esses experimentos, né? E a pessoa pode ficar fazendo aquela operação, pô, comprar água a 20,
mas
vende a 30.
Mas você vai perder dinheiro.
Não, necessariamente. E se eu tivesse comprado a água a 10? Ou se eu tivesse vendido a água a 50?
Ah, tá. Então você vai chegar, você vai comprar a água mais barato.
Isso.
E vai botar um preço.
É, na verdade,
top.
Naquele momento eu vou estar comprando água. Porque eu posso já ter vendido para alguma pessoa água por R$50, porque foi a Ledinha que autografou aquela água. Porque a pessoa não sabe, eu vou entregar a água para ela depois. Porque o brasileiro, não só o brasileiro, mas todos os investidores estão muito acostumados com comprar. Ah, eu vou comprar ação, eu vou comprar criptomoeda, eu vou comprar um carro, eu vou comprar remédio. Ninguém está acostumado em vender. E quando a gente fala de especulação, a gente tem essa liberdade. Você pode começar comprando, porque você acredita que aquilo vai subir, ou você pode começar vendendo, porque você acredita que aquele preço vai cair. Por exemplo, você pode chegar lá e vender banana. Pô, cheguei na feira lá, vou vender as bananas a R$5, mas você não comprou a banana ainda. Você fala, ó, vou te entregar essas bananas... 5 da tarde, tudo bem, você vendeu para a pessoa R$5. Aí você vai lá na xepa no finalzinho, compra R$2, põe na sacola, vai no condomínio, entrega para a pessoa R$5 e fica com R$3 de lucro. Então você vendeu para a pessoa sem necessariamente ter. Isso é, para mim, a grande liberdade do mercado. Você pode comprar se achar que vai subir, mas também pode vender se achar que vai cair. Não necessariamente só fazer uma operação de compra.
E quando você vai escolher uma ação, questões assim da vida cotidiana pesam, por exemplo... É, vou falar isso, embora em São Paulo a Enel, sei lá, não está com boa reputação, né?
Sim.
Mas a Companhia de Eletricidade de São Paulo. Mas se você, digamos, em tempos normais, a gente diria energia é uma ação que vai ter uma durabilidade, ou vai ter negócio sempre, porque energia todo mundo precisa.
Sim.
Nesse verãozão brabérrimo aí,
exato,
todo mundo vai gastar muita energia. Então, energia... Sim. Vai ser uma ação...
Você poderia comprar pela expectativa...
Você poderia comprar pela expectativa de crescimento.
Sim, aí agora a gente vai diferenciar. Então, você pode comprar uma empresa de energia, que ela vai valorizar no futuro, isso é um investimento. Mas você pode, mesmo sabendo que ela vai valorizar no futuro, vender ela agora, porque ela está com uma reputação ruim. E fazer a compra dela daqui um dia, dois dias.
Mas aqui, se você vender no momento que ela está com a reputação ruim, você não vende muito barato?
Não, se essa repercussão continuar. Então, imagina que no primeiro dia que começou a chuva lá, ficou, pô, a Enel tá um dia fora do ar. Pô, tá 2 dias fora do ar. Ela nunca ficou 2 dias. Se ela ficar 3, 4 dias, vai ser muito ruim. Aí esse é o momento de vender. Venderia ali no segundo dia. Pô, melhorou, já consertou tudo. Agora é hora de comprar, porque ela tende a voltar. Por exemplo, o avião. Pô, acabou de ter um acidente aéreo.
Deus me livre.
Né? Que é um absurdo. Mas você pode fazer uma operação de venda de companhia aérea, porque sabe que naquele momento vai ter uma super repercussão ruim, e depois que tudo se organizar, você pode fazer a compra. Por exemplo, Americanas, né? Vamos sair de coisa
Americanas,
ruim, né?
Americanas,
vamos falar de Americanas, foi um
que
super...
A Americanas sumiu do noticiário, né?
Exato,
deu uma, né? Desaparecida. Calaram a Americanas.
Mas quando começou os problemas de Americanas, as ações não estavam tão baratas, estavam ali R$10, depois que veio para 1. Então, o momento que começou a repercussão, você pode falar assim, pô, eu acredito que realmente isso aconteceu. Que a gente sempre tem divergência de opinião. Né? Você tem pessoas que são super otimistas, falam, não, isso aqui é só um erro ali, e tem pessoas que falam, não, esse erro é muito feio e vai destruir a empresa. Então, por isso que eu falei de volatilidade. Quando você tem pessoas pensando diferente, sempre vai ter oportunidade. E aí você fala, pô, saiu notícia de Americanas. Não, eu acho que os caras estão complicando essa empresa.
Pisaram na bola ali.
Exato. E aí você pode vender Americanas e você aproveitar a queda inteira. Vender, por exemplo, a R$10 e comprar a 9, a 8, a 7, a 6. Aí é sua disciplina e seu gerenciamento de risco. Mas vamos pegar esse caso da Americanas. Pô, a gente tem ali o pessoal da 3G que estava cuidando da empresa. Aí você fala, pô, eles são donos da Heinz também, né, do ketchup. Imagina se começa um burburinho que lá também tem problema. Pô, é o mesmo controlador, a mesma empresa. Será que eles não fizeram a mesma coisa? Você pode se aproveitar disso, vender para comprar mais barato. E não tem nada de errado, porque as pessoas têm medo, né? No Brasil, tem algumas coisas que são muito naturais fora e o brasileiro tem medo, né?
Por
especulação.
Exemplo.
Não posso especular. Pô, se não tiver o especulador, a economia não anda. Né? Imagina que tem alguém vendendo lá um carro a 200 mil. Se não tiver ninguém querendo comprar esse carro a 200 mil, fala, não, eu compro o carro a 100 mil, você vende carro a 200 mil. Não vai sair negócio. Você vende a água a R$30, eu compro a água a 10. Vai ficar aqui todo mundo travado. E a gente está falando que tudo que a gente consome hoje é negociado em bolsa. O café que a gente toma, a água que a gente toma, a carne que a gente come, onde nosso dinheiro está guardado no banco. Então, a maioria das coisas, pode dizer que 99% das coisas que a gente consome são negociadas em bolsa. Né? Então, se não tiver essa especulação, que para mim é o oxigênio do mercado, nada acontece na economia. Então, as pessoas precisam perder um pouco esse medo. Ah, eu não posso fazer especulação, porque especulação é perigoso. Uma outra coisa que vai dar polêmica, lobby, né? Lobby no Brasil é super feio. Nos Estados Unidos é uma profissão.
É uma profissão.
Você não faz nada lá sem um lobista, que nada mais é do que um intermediário de conexões. Pô, preciso conversar com você, vou fechar um negócio com você, mas não te conheço. Conheço o Duda. Pô, posso trazer o Duda e Duda
mas
vai ter uma comissão.
Aqui é feio.
Exato.
Né? Aqui é feio.
Exatamente. Então, a gente tem que ter um pouco de uma consciência, acho que tirar até o preconceito e falar, pô, o que realmente é isso? Como que isso funciona? O que isso prejudica? O que isso beneficia?
Porque, teoricamente, o lobista não prejudica.
Não. Não prejudica.
Né? Se ele for decente, né?
Exato. Exato. E se for
porque
tudo às claras,
porque ele faz uma
né?
intermediação. Se for às claras, claro. É nesse sentido que eu usei a palavra decência. Se for tudo tranquilo, ele está fazendo uma intermediação. Ele está apresentando A para B.
E isso acontece
ganhando uma comissão
diariamente.
Por essa, acontece em todos os setores, né?
Sim.
Mesmo quando não é lobista,
exato.
Né? Quando você está na vida real, no restaurante, a mesa ao lado, você conhece uma pessoa que não conhece aquela e você...
Junta as pessoas.
Apresenta aquelas pessoas e aquilo pode virar um negócio, sei lá, daqui
a um mês.
E no
Brasil o nome bonito é network.
É.
E nos Estados Unidos é lobby, que é a mesma coisa.
É tudo muito exato. Louco. E a gente está falando desse negócio de preconceito, de medos e tal, aí vem a tal da criptomoeda, porque sai no jornal o faraó do Bitcoin, aí ele deu um cano e aí a mulher dele resgatou não sei quanto, né? Eu fiquei lendo aquilo, já tinha medo da criptomoeda, já achava sim. que era uma coisa que queimava a mão. Aí é que eu fiquei apavorada mesmo. E a criptomoeda existe? É real?
Existe,
é séria?
Existe, é real, é séria.
É verdade.
E a gente não pode ter medo da criptomoeda por causa do faraó do Bitcoin ou da criptomoeda, senão a gente tem que ter medo do boi. Porque a gente teve o golpe do boi gordo, depois do ovo de avestruz.
É verdade, teve o boi gordo.
Exato, então sempre vai ter golpe. Né? As pessoas vão se aproveitar de coisas que estão quentes, né? Estão no momento ali, para tirar vantagem de um ganancioso. Né? Só que a maioria das pessoas fala assim, não, eu sou ingênuo, eu não conheço criptomoedas e caí num golpe. Atrás do ingênuo tem um ganancioso. Pô... 10% ao mês, 5% ao mês, sem
você
garantia
nem
nenhuma. Você não desconfia de nada, colocando dinheiro numa pessoa que você nunca viu só porque está na internet com um Porsche. Qual instituição está por trás? Qual a história dessa pessoa? Eu falo que eu tive amigos pessoais, né, que perderam bastante dinheiro com isso. E eu falei, cara, você não me ligou. Você tem aqui uma pessoa que conhece muito de mercado, você não me ligou. Ah, não, achei que ia dar tudo certo. Eu falei, na hora de ganhar dinheiro, você não vai me ligar. Mas na hora de perder, todas as espadas para o mercado. Né? Então, o pessoal se aproveitou de criptomoedas, como em vários momentos se aproveitaram de várias outras coisas. Na época que começou a internet, teve muito golpe de site, invista nesse site novo.
Até hoje nessa... tem.
Até
né?
hoje. Né?
De vez em quando você encontra alguém que comprou um celular, recebeu um tijolo.
Exato.
Né? Tem
exato,
um monte de coisa
exato.
Assim.
E
é
se...
como tem na vida real. Tem o golpista, tem o... Não é?
Exato.
Tem o...
E se você analisar, é sempre os dois lados querendo ter vantagem.
É.
Isso ah, vou
é
comprar...
Que...
um iPhone que custa 10 mil, encontrei um cara na cidade que está me vendendo por 2.
Aí tem, né?
Aí vai levar um sabonete é uma pedra, né? Então, aí eu tem. Acredito que criptomoedas ficou muito manchado porque eles se aproveitaram do contexto da história bonita de criptomoeda para dar golpe. Porque é muito fácil justificar 5, 10% com as criptomoedas oscilando 1000%, 2000%.
Quanto custa uma criptomoeda?
Então, vamos falar de Bitcoin, de que, Bitcoin. Que é o principal hoje. Está em torno de 35 a 37 mil dólares. Né?
Um
Bitcoin.
Um Bitcoin.
Que já valeu 0,000 alguma coisa. Então, a principal criptomoeda hoje é o Bitcoin. Né, que é, por que, que cresceu tanto? Nasceu lá em 2008, na crise. Né, eu vivi a crise de perto. Eu vi ela nascer em 2007 na corretora, explodir em 2008. Por questão da centralização. Pô, dinheiro todos nos bancos. Os bancos quebraram. O que, que eu faço com o meu dinheiro? Não consigo sacar. E hoje, se a gente analisar, hoje é muito tempo. Dinheiro é sobre confiança. A gente acredita nos numerozinhos que estão lá no banco. Será que o número que a gente está lá tem 1 milhão, 100 reais, 1000 reais? Será que aquele número é de verdade? Hoje, se a gente pegar o sistema bancário, e o sistema bancário do Brasil é um dos melhores sistemas que tem, a cada 100 reais que o banco recebe, ele pode emprestar 99. Então, se todo mundo decidir hoje sacar o dinheiro de algum grande banco, não tem. O banco quebra, porque ele está muito mais emprestado do que com dinheiro guardado. Então, o dinheiro não está lá guardado. O dinheiro está emprestado. E quando a gente analisa em criptomoeda, é também sobre confiança. Só que o que, que nasceu a criptomoeda? Não, eu não confio nas instituições. Eu não preciso de um intermediário. Eu quero negociar Antunes e Leda. Só que eu não posso fazer isso em reais, porque eu vou ter que transferir ou a moeda, ou dinheiro, ou vou ter que transferir de um banco. E aí se criou um escambo. A criptomoeda nada mais é, se a gente voltar lá atrás, um escambo. Ah, vamos trocar carvão? Você aceita carvão e me dá sal? Criptomoeda é mais ou menos isso. Eu te dou um Bitcoin e você pode me dar reais, você pode me dar dólar, ou você pode me dar qualquer outra criptomoeda. Mas o que as pessoas pegam, Leda, é só sobre um novo ativo financeiro. Só que o que está por trás da criptomoeda é tecnologia. Eu acho que do mesmo jeito que a internet mudou o mundo, a tecnologia que se chama blockchain, que nada mais é do que um cartório digital aberto no mundo inteiro. Então, imagina que você tem uma casa aqui em São Paulo registrada no seu nome. A pessoa só consegue saber que essa propriedade realmente é sua, por exemplo, no cartório da Paulista. Mas pô, se a pessoa estiver no Acre, ela não vai saber que isso é seu. O que a tecnologia do blockchain trouxe é um cartório aberto que qualquer pessoa no mundo consegue descobrir que aquele registro é seu. Essa é a grande tecnologia que eu acredito que vai mudar o mundo inteiro. Aí, a partir daí, tem um monte de invenções, né?
E como é que se resgata um Bitcoin?
Então, a gente pode
fazer... Você comprou um Bitcoin, sei lá atrás. Você foi dos visionários.
Sim.
E acreditou, né, quando custava, sei lá, centavo de dólar.
Você vai ter
e
que
aí
vender...
hoje custa 37 mil. Você vai vender para quem?
Você vai vender ou para uma pessoa, que é o que a gente chama de negociação de pessoa para pessoa, que é o P2P, muito conhecida essa sigla. Então, imagina que você tem um Bitcoin a 37 mil e eu acredito que o Bitcoin vai para 100 mil. Eu falo, pô, vou comprar da Leda 37, que eu acredito que vai para 100 mil e eu vou ganhar. Então, você pode fazer uma negociação de pessoa para pessoa ou você pode negociar numa exchange, que é o nome em inglês, seria uma corretora de criptomoedas. Então, você entra nessa corretora, tem pessoas lá interessadas em comprar.
Tem no mundo ou tem no Brasil também?
Tem no Brasil tem mais de 10, tem no mundo inteiro. Hoje, o mercado de criptomoedas é um mercado espalhado pelo mundo, faz parte do mercado financeiro. Né? O que o mercado ele vem se atualizando do mesmo jeito que a internet. Né? A internet ela veio amadurecendo. No começo, um monte de site de golpe, um monte de coisa ruim. O mercado de criptomoedas também ele vem amadurecendo. E qual que é a maior comprovação que o mercado de criptomoedas é real? A gente tem o Drex, que vai ser o real digital. Né? Então, o Banco Central já está em grande desenvolvimento, bem avançado, as instituições já estão testando o que a gente chama de real digital. Porque daqui a pouco, não tem quem mais hoje anda com dinheiro em espécie e moeda. É todo mundo cartão de crédito. Daqui a pouco não tem mais.
É verdade. Né? Daqui a pouco não vai ter nem cartão de crédito.
Não, vai ser. Hoje já praticamente já é tudo no celular, né? Você encosta seu celular.
É, meu filho, eu não. Exato. Eu ainda apresento o cartão.
Mas daqui a pouco a geração já nasceu na internet, né? Quem é nativamente digital, que é essa geração agora, eles não estão mais com dinheiro, não estão mais com moeda, não mais cartão de plástico. Tudo isso vai acabar e vai ficar num celular. Daqui a pouco a gente nem vai ter mais celular, vai ter, sei lá, um chip aqui na mão, que você encosta a mão e já passa. Como tem na China, tudo na íris. Você põe seu olho e já lê, porque é uma identidade única.
Mas isso vai facilitar muito para os bandidos. Se você tiver na mão, né?
Sim.
Eu acho.
Aí o mundo
evolui,
porque
o cartão
evolui,
você
né?
ainda pode esconder. Mas a mão, como é que você vai fazer? Não, vai dar a bandeira, assim, né?
É, mas hoje também precisa do dedo já para tirar, sacar dinheiro, né?
Então não, você põe outro o cartão, dia eu vi um golpe dedo. Que botaram uma foto da pessoa e um...
Sim, para escanear...
Tipo um totem,
sim,
né?
Sim, assim, sim.
E para a pessoa... Como é que chama aquilo que a gente...
Fazer reconhecimento facial.
Reconhecimento facial.
É,
os golpes vão existir
exato.
Sempre.
Meu pai sempre falou isso, né? Todo dia nasce um esperto e um idiota. E ele se encontra no centro da cidade. Só que o esperto fica lá sentado, vindo um idiota, né? Então, vai ter que ter as regras de segurança. Quanto mais a gente avança na tecnologia, mais as pessoas precisam ficar preparadas, né?
E você acha que hoje em dia tem uma... Quer dizer, a gente também desenvolveu um medo, uma tensão, uma preocupação com os golpes?
Acredito. Porque... Com a internet, os golpes ficaram muito fáceis, né? Então, pegando essa história do esperto do idiota, você tinha que ir no centro da cidade para tomar o golpe, né? Eu lembro, na minha adolescência, que tinha que tomar cuidado de atravessar a Praça da Sé depois das 8 da noite, que era perigoso, né? E hoje o golpe está muito
hoje
fácil.
Hoje de manhã,
né?
De atravessar pode... a Praça da Sé também é perigoso.
Sim, mas hoje esse significado de atravessar a Praça da Sé é você acessar um e-mail falso do seu banco, clicar e passar a senha para a pessoa. Só que eu sempre falo sobre isso. Para mim é falta de conhecimento e nem só falta de conhecimento. Falta de preocupação. Pô, meu banco nunca me manda uma mensagem perguntando minha senha. E aí eu recebi uma mensagem falando, ah, você tem aqui...
Mas o banco explica, nós não
mas
mandamos
mas as pessoas não prestam atenção.
É.
Só que a pessoa recebe o e-mail, ó, a gente percebeu que você tem um resgate de fundo de garantia de 100 mil reais. É. Por favor, clique aqui e acesse com seus dados. A pessoa, ah, oh, nossa... 100 mil reais, verdade, nossa, aquela empresa não me pagou. Então, sempre tem uma história. Toda, eu gosto muito de teste social, de conversar com as pessoas, né, entender ali. Eu falo teste para entender como que aquilo aconteceu. Sempre tem alguma historinha por trás. Ela cria um cenário, ah, não. Pô, se o cara comprou, vamos falar do celular. Não, o cara tá vendendo um iPhone de 2 mil porque ele ganhou num sorteio da empresa, ele tá precisando de dinheiro. Pra... A pessoa sempre cai na historinha. Então, se a pessoa só der um passo para trás, fala, caramba, será que é isso? E as pessoas não prestam atenção,
antigamente,
né?
Tinha um golpe que era o golpe do bilhete premiado.
Sim.
E também o golpe de pegar um bolo de dinheiro e a primeira nota ser verdadeira.
Sim.
E o resto ser
esse,
no, papel picado.
Esse golpe continua. Um monte de falsos influenciadores. Põe as primeiras notas de verdade e embaixo ele está sentado em um monte de folha de sulfite. Né? E as pessoas acreditam. Porque eu falo que existe essa magia, as pessoas precisam acreditar, né? As pessoas precisam crer nas coisas, as pessoas precisam ser otimistas, mas elas precisam ter um pouco de critério. O que eu acho que falta é critério. As pessoas avaliarem e falar, pô, eu não sei fazer isso aqui. Não conheço ninguém que faça. Antes de fazer, eu vou buscar um pouquinho de conhecimento. Então, pô, recebeu um e-mail, ficou um pouco desconfiada, pô, entra no banco, liga para o gerente, manda um e-mail no site oficial do banco. E eu acho que cai no que a gente falou desde o começo. As pessoas são muito imediatistas. Então, elas são muito impulsivas. Eu acho que o que precisa um pouco é mais de cautela. A pessoa analisar e falar, pô, dá para ganhar muito dinheiro, tem muita coisa honesta. O mercado, tanto o mercado financeiro, banco, criptomoeda, qualquer coisa que mexa com dinheiro, é super seguro. Se a pessoa tiver um pouquinho de conhecimento.
A impulsividade, então, é também um requisito para a pessoa não cair no conto do vigário e... Conto do Vigário é uma expressão
essa
tão antiga,
é verdade,
né? Nossa, é capa da Bíblia isso, Conto do Vigário. Enfim, não cair num golpe para ficar mais
sim.
moderno. E a pessoa tem que não ser impulsivo, é decisivo no mercado de ações.
É decisivo, acho que em qualquer coisa na vida.
É, em tudo, mas o mercado de ações é fundamental, né?
Exatamente.
Se você for impulsivo, opa, tá ótimo, vou vender agora, e daí você
exato.
Perde grana, porque amanhã aconteceu não sei o quê.
Sim. É, hoje a gente está num mundo de muita informação. Antes a gente não tinha informação. Então o problema é eu não tenho acesso.
Agora a gente tem demais.
É, agora a gente tem uma confusão de informação. Então a pessoa precisa dar um pouquinho, um passo para trás e falar, caramba, nessa confusão, o que realmente funciona? A pessoa tem que separar mais uma antiga, né? O joio do trigo, né?
O joio do trigo.
Tem que separar. Não tem jeito. A pessoa tem que ter um pouco de olhar... É mais crítico, assim, falar, não, cara, será que é isso mesmo? Pô, vou perguntar para mais alguém. É buscar uma informação de qualidade, buscar um profissional por trás. As pessoas não querem isso. Ah, cair nessa história aqui, eu não vou validar. Eu falo que a gente tem que voltar um pouco para o que era antigamente. Né? Imagina, antes a gente não tinha telefone e a gente não saía da casa de alguém sem conhecer. Eu não podia falar para minha mãe, ah, tô indo para o Rio de Janeiro, numa pessoa que eu conheci agora. Minha mãe, primeira coisa que falava, pô, não fale com desconhecido. E hoje as pessoas falam com desconhecido, compram de desconhecido, dão dinheiro para o desconhecido. Então, acho que falta voltar um pouco na origem. Né? Pô, o que é verdade? Não, você não é desconhecido, primeiro conhece. Pô, será que a pessoa não vai fazer mal? Qual que é a intenção dessa pessoa? E acho que a gente tem que trazer esses princípios da geração antiga, que são princípios valiosos, para a gente. Né? Eu acho que é isso que as pessoas caem, porque elas esqueceram um pouco como que o mundo funciona.
Esqueceram de prestar atenção, né, no mundo. E o que você considera, assim, quais as ações que você considera bons negócios, assim, de modo geral?
Então, a gente tem que...
Setores, por setores, sim, deve ser, né?
E, na verdade, a gente tem que, não só olhando ações, a gente tem que separar interesse. Qual que é o interesse da pessoa? Eu sempre falo sobre interesse. Qual que é o momento de vida? Não, eu quero esse dinheiro aqui como uma reserva emergencial. Então, eu posso usar desse dinheiro daqui um mês, daqui 3 meses, ele não pode nem estar no mercado de ações. Ele tem que estar no mercado de título público. Hoje, o Tesouro Direto, o governo fez muita propaganda sobre isso. Ele não tem que estar na poupança. Então, é inacreditável ainda o Brasil ter 900 bilhões em poupança, né, com rendimento muito baixo. Então, a pessoa tem que analisar assim, pô, o meu momento agora é reserva de emergência, não tem que estar no mercado de ações. Ah, o meu momento...
Nem na poupança.
Nem
estaria
na poupança.
Estaria no CDB?
Estaria num CDB ou num título do Tesouro, que rende mais que a poupança.
E o governo paga esse título?
Paga. Ah. E se o Brasil quebrar, vai quebrar a poupança, como a gente já viu, e vai quebrar o título também. Né? E quando a gente fala de CDB, a gente está falando de título de banco. Né? Então, se pegar os principais bancos, você está bem seguro, com uma rentabilidade maior. E você também tem o seguro do governo. Né? A gente tem um tal do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Que até
isso 200... é pós-escola, né?
Isso, até 250 mil reais, você pode até 1 milhão de reais por CPF. Se o banco quebrar, dependendo do título que você está, por exemplo, um CDB, você é resgatado pelo governo. Então, você tem dupla segurança, né? A segurança privada e a segurança pública. Mas a gente está falando de reserva de emergência. Esse é o momento que eu acho que 99% da população quer primeiro investir, mas não tem nem reserva de emergência. O pessoal está vivendo do salário e sonhando com o imediatismo. Não, eu vou comprar um bilhete premiado para ganhar. Então, a primeira coisa, ela tem que ter uma reserva de emergência. 3 meses, 6 meses de salário guardado para se acontecer alguma dor de barriga, alguma doença ou alguma coisa que ela queira comprar, ela consiga ter esse dinheiro. Pós isso, ah, não, eu quero ter mais renda. Então, eu quero daqui 10 anos, daqui 15 anos, ter mais renda ou aposentadoria. Aí ela, sim, vai olhar para o mercado de ações, vai olhar para o mercado de fundos, né, que eu acho muito interessante, porque as pessoas elas querem investir em ações. Ah, que ação que é boa comprar? É Petrobras, é Banco do Brasil? Depende do contexto político. Então, tem momentos que o mercado de ações está muito caro e tem momentos que o mercado de ações está muito barato. Só que a pessoa comum ela não consegue concluir isso. Então, o que eu sempre recomendo fazer? Ou você vai se tornar um especialista ou você vai buscar um especialista. Então, falando a sua resposta, hoje buscar os principais fundos de investimento e a assessoria no Brasil melhorou muito. E aí sim esses fundos vão escolher, porque vai ter ali um PhD, um mestrado, para dizer qual que é a melhor ação naquele momento. Para mim, uma coisa muito importante é um nome em inglês, né, mas é o timing, é o momento certo. E isso o investidor comum sofre muito.
Para comprar ou para vender, tem que ter o
exatamente, porque normalmente o investidor comum, quando ele vai vir para a Bolsa, era para entrar em bolsa quando estava próximo de 100 mil. Ele vai comprar quando tiver 140, que vai sair na Veja, vai sair na internet, todos os sites. Aí o cara que comprou a 100, que normalmente é o primeiro dinheiro ali, os grandes investidores vão estar saindo nos 140 mil. A gente falou de criptomoedas, Bitcoin, está todo mundo falando agora, né? Bitcoin, vai virar o ano, vai ficar mais caro. Era para comprar Bitcoin quando estava 20 mil dólares. Agora que está 37, 40, ainda pode dar certo, mas o cara vai pagar muito caro. Então, eu sempre falo sobre isso, sobre se você não é especialista, busque um especialista.
Né?
E eu gosto muito de analogia. Sai de investimento e fala, pô, meu filho tá com dor de cabeça há uma semana. Qual que é o melhor remédio para dar? Vou dar Dipirona, Dorflex ou Advil?
Pô, você... Vou levar o médico.
Exatamente. Mas você concorda que comprar...
Uma semana com dois cabeças...
Eu preciso de dinheiro. É. Vou comprar Banco do Brasil, vou comprar Enel ou vou comprar Gol? Para mim é a mesma pergunta. Uhum. Eu vou buscar um médico. Então busco um especialista de investimento. Se você não é um especialista, sua vida pode estar correndo risco. Ou sua vida de verdade,
pode estar
correndo risco. Que a gente fala de saúde e a gente tem que falar de saúde financeira. E eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente fala de dinheiro, como o brasileiro tem muito medo de dinheiro e de pôr dinheiro para os outros, ele segura o dinheiro, ele quer tomar a decisão sozinho. Não, cara, busca um especialista. Tem muitas pessoas
porque o brasileiro não tem a cultura do americano, por exemplo, que acaba de te conhecer e pergunta quanto você faz por ano?
Exatamente.
Aqui você morre de vergonha. Se você... Eu também morro de irritação quando alguém pergunta quanto você está ganhando, quanto você está pagando por isso. Sim. Eu fico assustada também.
E é uma coisa do americano, que o americano fala de quanto ganha no ano, né? Ninguém fala no mês.
É, ele faz a conta por ano, mas ele fala claramente.
Sim.
Né? É comum você acabar de conhecer uma pessoa... Né? E a pessoa te perguntar quanto você faz por ano.
Sim,
quanto você faz é por ano. Eles nem perguntam por mês.
E uma coisa interessante nos Estados Unidos é que os maiores investidores lá são fundações de professores, dos bombeiros, que são as pessoas que mais investem, mais tomam risco.
É
engraçado. Né? Você pegar os maiores fundos, é a fundação dos professores da Califórnia, é os bombeiros de Nova York. Porque eles juntam esse dinheiro, eles já são acostumados com o mercado de ações, né? 80% da população americana está no mercado de ações desde o começo. Eles são acostumados a tomar risco. No Brasil, a gente não é acostumado a tomar risco, a gente tem medo do risco, mas somos imediatistas. Então fica uma balança. Pô, eu tenho medo de tomar risco, mas sou imediatista. Então para ganhar dinheiro eu tenho que tomar risco. E aí a pessoa toma risco sem saber. Que é o que eu sempre falo, né? Qual que é a diferença entre o rico e o risco? É um S no meio, segurança. Então, você quer ser rico, você vai ter que fazer investimentos não com tanta segurança. Agora, se você não quer tomar risco, só quer ficar seguro, vai ser difícil você ser rico. Porque, na verdade, a maioria da população hoje vende o tempo. Então, ela fala, eu ganho R$1.000, ganho R$2.000, ganho R$10.000. É muito fácil eu conseguir calcular quanto a pessoa vai ter de dinheiro na vida se ela só trabalhar naquilo, pegar um funcionário público. É o salário dele multiplicado por 12... mais uns bônus, vamos multiplicar por 15, vai que são os bônus, quanto ele gasta, multiplicado pelo período dele. É muito fácil olhar isso. Aí as pessoas falam, não, eu quero mudar de vida. Para mudar de vida, vai ter que tomar risco ou vai continuar no caminho normal. Não tem certo e errado. Eu acho que é a escolha das pessoas.
E como é que você acha que isso vai evoluir com a educação? Porque uma hora a educação financeira vai entrar no currículo,
sim,
vai dar frutos, né, na geração, sim, dos... seus filhos, dos minha neta,
exato,
ou na geração da minha bisneta, não sei.
Sim.
Entendeu? Que tempo vai levar isso, né?
Sim. É, vai depender, eu acho que depende de duas coisas, né? Eu acho que as escolas, se a gente pegar as privadas, eu acho que isso vai dar um pouco mais de aceleração, porque elas têm liberdade para colocar isso como currículo, como extracurricular, né? Então você pega
amanhã... E vai tirando a pecha de vergonha do dinheiro,
exato,
né?
Exato. Mas eu acho que realmente vai mudar como a gente pega países que conseguiram esse desenvolvimento. Por exemplo, Coreia. Você pega a Coreia do Sul, ela mudou, poxa, quando implantou educação financeira desde o primário lá. E eu acho que o Brasil realmente vai mudar quando vier algum, por exemplo, ministro da educação, canetar junto com o governo e falar agora todas as escolas públicas têm esse ensino financeiro. Só que a gente cai numa coisa que pode dar polêmica, que é a teoria da conspiração, né? Será que isso é interessante para quem domina o mercado, para o coronelismo, se ainda se tiver, né? As principais famílias do Brasil? Será que essa educação que querem? A gente vive uma herança colonial, né? Que não tinha direito de falar, não tinha direito de se expressar, não tinha direito de mudar de vida. Então, se você pegar os principais países que sofrem, principalmente os países emergentes, foram países que foram usurpados, né? Então, vieram aqui, tiraram tudo que tinha de bom, foram embora, e aquele apanhou e fica quieto, né? Os outros países que foram quem colonizou, pegar Estados Unidos, pegar a Inglaterra, né? Eles já têm uma outra visão. Então, vir, sair da Inglaterra, sair da Europa e vir para o Brasil já era tomar risco, né? Já era vir aqui pegar ouro, levar para lá e vender o ouro mais caro. Então, se a gente analisar um pouco de história, o modelo que foi a evolução do país já demonstra um pouco como que é a evolução. Mas eu acredito que o Brasil realmente vai mudar. Você fala, quando vai mudar? Quando vier uma canetada e de A a Z, da melhor escola em São Paulo a uma escola no meio da Caatinga, ensinando sobre educação financeira, a criança sabendo que isso aqui está barato, isso aqui está caro. Hoje, muitas não têm noção, né? As crianças, os pais, os filhos não têm noção se é caro ou barato, se vai sobrar dinheiro ou não vai. As pessoas estão muito acostumadas com cartão de crédito, né? Ganho 5 mil, tenho mais 5 mil no cartão de crédito, então, na verdade, eu ganho 10 mil. Não é sobre isso.
É, por isso que há pessoas endividadíssimas no cartão de crédito.
Sim.
Juro sobre juro, caríssimo.
Exato.
Não, tem todo um desenho para dar errado, né? Então, a educação tem que vir chegando para ir imprensando esse errado para o errado virar certo.
Mas eu
acho
que
vai levar um tempo.
Vai, eu acho que
ainda vai levar um tempo.
Também acredito. O nosso papel é facilitar o futuro, né? Então, ajudar essa geração, plantar...
E trabalhar a informação, né?
Exato.
Espalhar a informação, democratizar aquilo que você falou lá no começo.
Exato.
Democratizar a informação.
E eu acho que a internet, ela possibilitou isso. A gente democratizar a informação. Hoje, com um celular, um computador e uma internet, a pessoa consegue acessar o mundo inteiro. Ela consegue visitar o Vaticano.
A pessoa consegue também se informar sobre bolsas, sobre valores, sobre tudo isso.
Mas as pessoas, eu falo assim, as pessoas precisam querer.
Ah, é?
E a maioria das pessoas, infelizmente, são acomodadas. Então, elas querem o resultado... Mas elas
não querem
passar pelo processo.
Exato. Não querem o esforço de chegar naquele resultado.
Porque não é... A gente vai falar, pô, tem duas formas de você ter mais dinheiro. Ou você gasta menos, que é um modelo que eu não gosto desse pensamento, que é um modelo de escassez. Infelizmente, muitos propagam isso. Ah, não, corta a aguinha. Ah, não, corta o cafezinho. Ah, não,
anota
para de jantar.
Anota tudo que você gasta, que você vai ver quanto você gasta de cafezinho.
Eu
cansei de fazer essa entrevista.
Eu não gosto disso. Para mim, isso é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade que vai deixar a pessoa com sofrimento cada vez mais, porque ela perdeu isso, ela perdeu isso, ela perdeu isso. E brasileiro imediatista, até o ser humano, não consegue enxergar tanto futuro. Eu gosto do pensamento de abundância, que é o que, que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro. Então, a pessoa ela está num salário fixo lá de 8 horas, ela tem 24 horas. Pô, ela pode trabalhar mais 8, é ruim para caramba, mas você quer mudar de vida. Então, você quer mudar de vida, você tem que fazer mais dinheiro. Você tem que se abdicar de alguma coisa.
Você tem que se esforçar.
Exato. Então, para mim, é sobre isso. É a pessoa escolher uma mentalidade de escassez ou escolher uma mentalidade de abundância. E abundância, para mim, é eu preciso fazer mais dinheiro. Ao mesmo tempo que você pega uma planilha lá e fala eu vou cortar a água, eu vou cortar a luz, eu vou cortar o café. Não digo não tem que economizar uma economia consciente, mas não tem que ser uma economia dolorida.
Mas não tem que ser economia de merreca.
Exato. Só que, ao mesmo tempo, você perdeu 2 horas fazendo isso aqui. Você podia perder 2 horas pensando como que eu vou fazer mais dinheiro. Ah, eu sou professora de inglês. Então, se eu der mais aula, eu posso ganhar dinheiro. Pô, eu moro num bairro aqui e vou cuidar de cachorro. Ah, não, vou lavar carro. Ah, não, vou fazer isso. Só que as pessoas, algumas têm vergonha, né, de fazer trabalhos extras, mas não têm vergonha de não pagar a conta. Não têm vergonha de ficar com o nome sujo. Não têm vergonha de dizer não para o filho. Então, eu acho que é muito sobre isso. A pessoa fala, não... Eu preciso me esforçar, talvez fazer algumas coisas nesse momento que não faria, né? Sempre pensando no modelo ético, né? Pô, eu vou passear com cachorro, eu não, vou me chamar de empregado. Não, você vai passear de cachorro, vai cuidar do cachorro, porque tem pessoas dispostas a pagar isso. Você vai ficar 1 mês, 2, 3, vai juntar dinheiro, aí vai comprar alguma coisa que vai fazer mais dinheiro. Então, acho que as pessoas elas têm que sim ter os seus empregos, mas têm que empreender um pouco. Eu acredito que a liberdade financeira está no empreendedorismo. E o brasileiro é muito bom para isso. Né? Para construir negócios, para fazer as coisas. Mas as pessoas precisam aceitar os riscos. Né? Ou ela fica estabilizada, ou ela aceita um risco.
É.
Né?
Bom, Guimarães Rosa, um escritor mineiro, dizia viver é muito perigoso.
Já
é verdade.
Viver é um risco, né? Exatamente.
É muito
perigoso.
E a
gente projeta muito o futuro, né, Leda? A gente acha que vai tudo acontecer conforme a gente imagina.
É um dia, né?
Exatamente. E eu vi uma tatuagem, tem bastante tatuagem, né, que eu quero fazer.
Você tem muitas,
tem,
né?
Tem bastante. Todas representam alguma coisa.
E essa cheia de zero aí é o quê? Não tem mais
zero?
Está
aqui. Está aqui.
O que, que é isso?
Essa tem bastante zero. Aqui é o mundo real e o mundo digital. E aí tem uma frase binária aqui. Se a gente somar 0 e 1, cada 0 e 1 é uma letra. E aí tem uma frase. E aqui é de um filme. Um filme que eu recomendo todo mundo assistir, chama Preço do Amanhã. E isso aqui representa a minha vida. Porque tudo que a gente compra é sobre tempo. Então, se a gente pegar o seu celular que está aqui em cima, O preço desse celular foi o valor da sua hora naquele momento. Então, tem pessoas que para você pode ser um segundo, tem pessoas que vão ser uma hora, tem pessoas que têm um mês aqui. Ela teve que trabalhar um mês. Tem pessoas que têm 6 meses para ter esse ativo que é um celular na mão. Então, nesse filme, não é sobre dinheiro, não existe dinheiro. Você vai comprar qualquer coisa, você entrega um pouco do tempo.
Chama o quê?
O Preço do Amanhã.
E tem nas...
Tem nas principais aí. Tanto tem no YouTube, tem acho que Netflix. Só o pessoal pôr no Google ali o Preço do Amanhã.
Preço do Amanhã vai achar descobre. O filme. Tá.
Mas uma outra tatuagem que eu quero fazer...
É e essa outra que você tem aí?
Aqui eu tenho um provérbio, né? Provérbios 23:7. Assim como tu pensas, tu és. Isso aqui é bíblico. Só que eu tenho também científico, né? Que é um átomo. Então, o observador, quando olha... Tem um estudo que chama a Fenda. Você olha, você muda a matéria. Então, você observando, você muda a matéria. Então, a sua observação, o seu pensamento muda uma matéria. Imagina o que muda na nossa cabeça.
Caramba. Né?
Então, é muito sobre...
E qual vai ser a próxima?
A próxima eu quero fazer aqui, que vai ser um pedaço do meu eletrocardiograma. E eu vi uma frase muito interessante. O ser humano não estaria vivo se ele não tivesse altos e baixos. Então, o eletrocardiograma já mostra a nossa vida. Deus deu isso para a gente. Ele sobe e desce, sobe e desce. Se estabilizar, a gente morre. Então, a vida nunca vai ser estável. Ela sempre você vai estar um momento em alta, um momento em baixo. Um momento em alta, um momento em baixo. E é saber conviver com isso, que é a beleza do alto e baixo, que é o aprendizado. Né? O difícil não é chegar no topo, o difícil é se manter no topo. E o difícil não é sair de baixo. Né? O difícil é realmente você olhar e falar, pô, eu tô aqui embaixo, mas não chegou no fundo do poço. Né? Eu gosto, mas o Eike Batista falava muito sobre isso. Né? Foi um cara sensacional, mas infelizmente caiu aí. Mas, pô, quando eu chegar no fundo do poço, vou descobrir petróleo, né? Então, é muito da cabeça, da escassez e da abundância. Mas eu acho que as pessoas têm que saber que tem altos e baixos, né? A gente veio aqui nessa vida para aprender. E é sobre isso. Nada que é estável, a pessoa cansa.
Quer saber? Nada é gratuito.
Né? Nada.
Nada.
No free lunch, né? Não tem lanche de graça.
Tudo é aprendizado.
Exato.
Tudo é descoberta. E isso tem um charme, né?
Eu acho que esse é o gostoso da vida. Acho que essa questão de a gente não saber o amanhã. Né? Se a gente ficar olhando para o passado, a gente vai sofrer. Se a gente ficar olhando
para o passado,
pro
futuro, já foi.
Já né? foi, não volta.
Não volta.
O futuro também ele vai vir, mas a gente não sabe o que vai acontecer.
É o futuro.
O agora é o presente, né? Isso que é difícil as pessoas acreditarem, porque o presente tem nome de presente, né? Que Deus deu para a gente essa oportunidade de viver isso só única. Esse momento que eu estou aqui com você, eu falo muito do tempo, ele não volta mais. Esse tempo que a gente passou aqui, já foram horas da nossa vida.
Mas foi um bom tempo. Aprendi,
excelente, excelente.
Aprendemos, exato. Passamos conhecimento, né? Que é um dos objetivos.
Sim.
Né? Passar, democratizar a informação. Essa possibilidade de compartilhar é muito importante.
Sim. E as pessoas precisam, eu falo para todo mundo, as pessoas precisam ensinar. Né? Hoje, infelizmente, se perdeu muito respeito para o professor, para o instrutor, para o educador. E as pessoas falam, não, mas eu não tenho nada para ensinar. Você tem muito para ensinar. A tua vida é uma experiência, como você superou as coisas que você passou. Às vezes a pessoa só contar a história dela, ela já está ensinando. A gente aprende a educar desde criança. A gente tem o principal professor, que é pai e mãe. E quem já é pai e mãe sabe qual que é o desafio de educar. Mas a gente mais aprende ensinando. As pessoas mais aprendem ensinando. E eu acho que todos tinham que, em cada pedacinho, ser multiplicador de conhecimento. Eu acho que o Brasil mudaria muito se todo mundo falasse, não, eu preciso não guardar só para mim, eu preciso passar.
É isso mesmo, compartilhar.
Eu acho que hoje a internet está aí para isso.
A internet ajudou muito isso. Ajudou a fortalecer esse conceito.
Sim.
Né? Tá lá a palavrinha compartilhar.
Sim.
Tá lá presente, né, na vida. Exato. Da gente. Bom, muito obrigado, André. Eu conversei aqui com o André Antunes sobre mercado financeiro, sobre a Scalper, né, que chama, sobre a educação financeira, que ele é um defensor da educação financeira na escola, no colégio, na vida.
Exato.
Né? E foi muito bom, muito
pra
obrigado.
Para mim é uma honra de uma pessoa que imagina. Gosto muito, aprendo muito com você. Eu acho que é muito importante pessoas do seu nível de conhecimento, da sua maturidade, principalmente da sua história. Que eu falo que as pessoas têm história e histórico. E você tem os dois, história e histórico. E eu acho que as pessoas têm que dar muito valor a conhecimento de verdade. Às vezes estão perdendo, está se perdendo o conhecimento, mas eu acredito que o seu trabalho é muito recompensador. Fico muito feliz pelo convite. E realmente acredito que a liberdade que todo brasileiro merece está na educação financeira, está...
É uma libertação.
É uma libertação. Para mim, o mercado é liberdade.
Para todas as classes sociais.
Para todas.
Porque eu já vi político dizer, não, mas o pobre não precisa de educação financeira. É o que mais precisa.
É o que mais precisa.
Porque é ele que vai comprar a geladeira pelo preço de 3.
Exato.
Não é?
Exatamente.
É ele que vai se embaranar com isso. Então, tendo educação financeira, você faz essa conta. Você aprende a guardar para... Né? Guardar, sonhar.
Exato.
Trabalhar para juntar o dinheiro do sonho e realizar o sonho.
Verdade.
É muito importante isso. A educação financeira também é para isso. Né?
Verdade.
Muito obrigada. Obrigada mesmo. E obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Eu queria dizer que você pode curtir, você pode compartilhar, você pode espalhar geral, assim, né? Para o seu cunhado, para a sua cunhada, para todos os vizinhos, dizer que a gente está aqui nesse canal fazendo entrevistas. Valeu? Até mais.